Ismael, bienvenido a tu cuarta unidad, bienvenido también a tu cuarta clase de diálogo. Muito bem-vindo, a gente acabou de começar a sua quarta unidade. Olha que legal! Yes! A gente está progredindo cada vez mais nesse curso. Sinta-se orgulhoso de você. É isso aí, estou muito feliz de estar te acompanhando nessa jornada. Bom, o que que a gente vai falar hoje nesse diálogo? A gente vai falar um pouco sobre horário de comidas. Mas também um pouquinho sobre menu, restaurante, informações a respeito de restaurantes que tenha perto na cidade, coisinhas muito importantes e palavrinhas-chave essenciais que você vai precisar quando estiver viajando por aí e precisa ou quer encontrar um restaurante gostoso por aí, beleza? Então, como sempre, uma coisinha que eu sempre vou te pedir, né, é deixar essas distrações de lado. Foco total aqui agora, hein? Sempre vou vir aqui, ó. Foco total. Deixa suas distrações de lado, celular, vira ele para baixo para não ficar piscando aquela luzinha do WhatsApp. Feche as suas redes sociais. Elimine-se das distrações e fica aqui comigo agora, tá bom? Quero total foco seu da sua escuta. Bota aquele fone de ouvido se te ajuda, né? Se você prefere, sinta-se confortável para a gente começar a nossa aulinha. Então é isso. Vou colocar o diálogo duas vezes, como sempre, como você já está acostumado, e logo em seguida eu volto para a gente começar a destrinchar mais um diálogo desse curso super massa, ok? Então é isso. Cierra los ojos y escucha. Fecha os olhos e escuta aí. Te veo en un minuto.
Hola, buenas noches. ¿Hasta qué hora está abierta la cocina?
Hasta las 8 de la noche. La cocina cerrará dentro de un rato.
Vaya, ¿hay algún otro restaurante por aquí cerca?
Sí, hay algunos sitios muy buenos por aquí. ¿Qué tipo de comida le apetece?
Quiero ir a algún sitio con buena comida vegetariana.
Creo que el huerto sirve comida vegetariana y está al girar la esquina.
Tiene buena pinta. Me acercaré a ver.
La comida es exquisita y el chef acaba de ser premiado con una estrella Michelin.
Interesante. ¿Está abierto hasta tarde?
Sí, tengo entendido que está abierto hasta las 12.
Muchas gracias por la recomendación. Hola, buenas noches. ¿Hasta qué hora está abierta la cocina?
Hasta las 8 de la noche. La cocina cerrará dentro de un rato.
Vaya, ¿hay algún otro restaurante por aquí cerca?
Sí, hay algunos sitios muy buenos por aquí. ¿Qué tipo de comida le apetece?
Quiero ir a algún sitio con buena comida vegetariana.
Creo que el huerto sirve comida vegetariana y está al girar la esquina.
Tiene buena pinta. Me acercaré a ver.
La comida es exquisita y el chef acaba de ser premiado con una estrella Michelin.
Interesante. ¿Está abierto hasta tarde?
Sí, tengo entendido que está abierto hasta las 12.
Muchas gracias por la recomendación.
Então, como você acabou de escutar, a gente teve um diálogo bem curtinho aí de duas pessoas. Uma provavelmente é uma turista, né, numa cidade, ou não conhece muito bem aquela região, e a outra é uma pessoa que tá ali, que trabalha naquele restaurante, né? Então ela tá pedindo uma informação. Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui de palavrinhas novas e de expressões. Então ela começa falando: Olá. Olá. Buenas noches. Olá, buenas noches. Então, olá, como a gente já sabe, oi, boa noite. Oi, boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Sempre no plural, tá bom? Que isso, na verdade, não é incorreto você falar buena noche ou buen día, por exemplo, também ocorre isso, mas isso é uma coisa muito mais coloquial, bem mais informal, de, por exemplo, você chegar para alguém e falar bom dia, você falar buen día. E não buenos dias. O buenos dias você sempre vai usar, e buenas noches também, com pessoas que você não tem muita intimidade, tá bom? Então, naquela situaçãozinha mais informal. Sempre que chegou no lugar, entrou no Uber, tá falando com alguém, conversando com uma pessoa nova que você acabou de conhecer, buenas noches e buenos dias, ok? Então, vamos lá. Hola, buenas noches. Hasta que hora? Hasta que hora está abierta la cocina? ¿Hasta qué hora está abierta la cocina? ¿Qué que o hasta? ¿Lembra do hasta la vista do Exterminador do Futuro? Pois é, até. Então, hasta. Até que horas? Hasta que hora? Mas aqui, ó, um detalhezinho para você se atentar, que a gente não vai falar hasta que horas. no plural. A gente sempre vai usar aqui hora no singular, ok? Então, até que horas, que no português a gente usa mais horas, né? Até que horas, hasta que hora, está aberta a cozinha, né? Mas, Brenda, mas se a gente fala no português, até que hora está aberta a cozinha? Soa um pouco estranho, né? Geralmente a gente sempre traz a coisa ou a pessoa antes do verbo. Então, o que que acontece? Até que horas a cozinha está aberta? A gente inverte essa ordem. No espanhol, hasta que hora, e daí vem o verbo. Está aberta o quê? A cocina. La cocina. Cocina é cozinha. Então, até que horas a cozinha está aberta? Hasta que hora está abierta la cocina? E daí, a mocinha que trabalha lá responde: hasta las 8 de la noche. Hasta las 8. Como a gente acabou de ver, hasta, até. Hasta las 8. Até as 8 de la noche. Da noite. Até as 8 da noite. La cocina cerrará dentro de un rato. Ai, que palavra é essa? Então, la cocina cerrará. A gente tem que vibrar essa língua? A gente vai ter que vibrar essa língua, sim. Então, ó, atenção aqui para essa palavrinha pronúncia. Cerrará. 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 Só mais uma vez, repete comigo. Cerrará. O que que é cerrar? Vem do verbo cerrar, que significa fechar. Então, a gente está falando aqui do futuro, né? Fechará. A cozinha fechará. Então, cerrará. Então, vamos aqui. A cozinha. Cozinha fechará. Mas a gente, geralmente, no português não fala assim, né? Extremamente formal a gente usar essa questão linguística do futuro, cerrará, e daí fechará. Você vai falar, vai fechar, né? Então, a cozinha vai fechar. Dentro de um rato, quer dizer que a cozinha vai fechar dentro de um ratinho? Como assim? Eu não entendi o que é rato. Primeiro, rato, rato. O que significa rato? É um curtinho espaço de tempo. Então, dame um rato, já voy. Por exemplo. Vou escrever aqui. Dame un rato o ratito y ya voy. Dame un rato. Me dá um momentinho, me dá um momento, me dá um instante, me dá um pouquinho aqui e ya voy. E já vou, ok? Então, esse rato é o pouco, é o momento, é esse momentinho, ok? Instante. Então, a cozinha vai fechar. Dentro de um rato. Então, dentro de instantes, daqui a pouco. Daqui a pouco. A gente não tem essa expressão daqui a pouco, literalmente traduzida para o espanhol. A gente não tem isso como de aqui a um pouco. Isso não existe, tá? Então, sempre que você quiser falar, ah, daqui a pouco, daqui um pouquinho, já já, me dá um instante, me dá um momento. Dentro de um rato ou dentro de um ratito, você também pode colocar no diminutivo para falar que é tipo, ah, daqui a pouquinho, peraí, um momentinho. Então, la cocina cerrará dentro de um rato. Então, provavelmente já são quase 8 horas, né, que a menina tá falando. E daí, ela diz, vaya, vaya, vaya. Que esse vaya é um poxa, né? É um nossa. É uma daquelas expressõezinhas que a gente já viu várias ao longo dessas unidades, mas é uma dessas expressõezinhas muito espanhola, muito comum de você escutar isso quando você tá ali se lamentando de alguma coisa, tipo, putz, não acredito. Já, né? Será que já vai fechar? Nossa, tô bem decepcionada. Então, vaya, que pena, né? Poxa vida. Então, poxa. Vaya, ¿hay algún otro restaurante por aquí cerca? ¿Hay algún otro restaurante por aquí cerca? Então, poxa, tem algum, hay algún, e tem algum ali embaixo. Eu quero te relembrar uma coisinha a respeito de ai e tiene. Não sei se você se lembra, mas a gente, quando está falando a respeito de existir, quando a gente está dando sentido de existir, a gente usa ai. Opa. A gente usa ai. A gente não usa tiene. A gente diz porque no português a gente fala: nossa, tem algum outro restaurante aqui perto? Tem muita gente na minha casa, tem muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. No português é muito comum a gente usar tem. No espanhol a gente sempre vai usar hay. Hay algún otro restaurante e não tiene algún otro restaurante. Isso não tem sentido, não faz sentido no espanhol, ok? Só para você se lembrar dessa situaçãozinha aqui. Então, tem algum outro restaurante, outro restaurante por aqui cerca. E daí a gente tem cerca. O que é cerca? É algo que está perto. E o longe é algo que está lejos. Lembra? A gente tem essa diferença entre cerca e lejos. Cerca é algo que está perto. Lejos é algo que está longe. Então, poxa, tem algum restaurante por aqui perto? Ela ficou triste, né? Porque a cozinha já vai fechar dentro de instantes, né? Um ratito. E daí ela tá perguntando se tem algum outro restaurante ali perto. E daí a mocinha responde: sí, hay algunos sitios muy buenos por aquí. Ok, então, sí, hay algunos sitios muy buenos por aquí. Sim, de novo a gente tem hay. Que é o tem algunos sítios. O que que são sítios? Eu vou te lembrar disso, porque eu já falei sobre isso numa outra aulinha de diálogo, para você não confundir que sítio não é aquele sítio que você vai para o rancho lá pescar na casa do seu tio ou da sua tia. Sítio significa lugar. Então, algunos sítios, alguns lugares, ok? Então, tem alguns lugares muy buenos, muito bons por aqui. Mas, Brenda, por que que eu não vou falar mucho buenos? Por que que eu vou falar muy? Aqui a gente tem um negócio muito interessante a respeito da diferença entre muy e mucho. Vamos dar uma olhada? Bom, você sabe que muy e mucho significam muito. Mas como você pode diferenciar essas duas palavrinhas? Vamos descomplicar isso um pouco. O muy você vai utilizar quando você quer dar intensidade para alguma coisa que você está falando, junto com uma palavrinha que vai dar uma característica a essa coisa, que é o que a gente chama de adjetivo. Por exemplo, mi hermano es muy alto. Meu irmão é muito alto. Eu estou usando muy para enfatizar o quão alto é o meu irmão, que é uma característica. O muy também pode vir acompanhado de uma ação ou de um verbo, que é o que a gente chama de advérbio. Por exemplo, yo hablo muy despacio. Eu falo muito devagar. Eu estou usando o muy para dar uma característica para minha ação de falar, que significa que eu falo muito devagar. Já o mucho, ele tem uma coisinha um pouco diferente. Ele vai vir junto com aquilo que a gente dá nome às coisas, que são os substantivos. Então, por exemplo, ella tiene mucha paciencia. Eu estou dando uma qualidade de quantidade àquilo que é a paciência dela, ou seja, que ela tem muita paciência. Por outro lado, você também pode usar para dar um sentido de exagero a alguma ação. Por exemplo, estoy satisfecha, he comido muchísimo. Estou satisfeita, eu comi muito. Esse mucho está descrevendo o quão exagerado foi a minha ação de comer. Mas fique atento, você não vai usar muy, mas sim mucho com as seguintes palavrinhas: peor, mejor, mayor e menor. Vale? Muy bien! Sí, hay algunos sitios muy buenos por aquí. Sim, tem alguns lugares muito bons por aqui. E daí ela diz: quiero ir. Ah, não, ela continua, na verdade, né? Que tipo. Opa. Que tipo de comida le apetece? Que tipo de comida le apetece? Então, que tipo de comida você gosta? Você gosta. Que seria mais um lá, que tipo de comida que te apetece? Mas eu raramente uso essa palavra, não sei você, pode ser que você use. Então seria algo literalmente traduzido como que tipo de comida te apetece? E aqui a gente usa o le apetece. O le vem desse te apetece, porque você está se referindo à pessoa que você está falando. Aqui a gente está falando o le apetece, porque você está falando com aquela pessoinha. Então, que tipo de comida você gosta? Que tipo de comida lhe apetece? E daí ela diz: Quiero ir a algún sitio con buena comida vegetariana. Qué rico. Rico significa gostoso, que delícia, que rico. Então, quiero ir, quero ir a algún sitio. Quer dizer que ela quer ir pro rancho, pro sítio? Não, né? Ela quer ir a algum lugar. Ir a. Sempre quando você está usando o verbo ir, ele vai vir acompanhado de a. Porque quem vai, vai a algum lugar. Então, quero ir a algum sítio. Quero ir a algum lugar. Con buena. Com uma boa. Comida vegetariana. Comida vegetariana. Vegetariana. Então. Mas, Brenda, ali embaixo você colocou com uma. E lá em cima eu não tô vendo con una buena comida. É porque no espanhol isso já tá implícito. Então, con buena comida vegetariana, você já tá dando toda essa qualidade para aquilo que você tá querendo naquele momento. Então, no português é mais comum a gente sempre adicionar um artigo antes, uma palavrinha antes, uma, para tudo que a gente tá falando, né? A gente tem essa. Esse vício de linguagem do português que a gente sempre fala, né? Com uma boa comida vegetariana. Então, quero ir a um lugar. Eu adoro comida vegetariana, não sei você, mas acho muito gostoso. Então, ótima escolha da mocinha, né? E daí, a mocinha que trabalha lá diz: Creo que el huerto sirve comida vegetariana. Creo que. Creo que. Quando você quer falar que eu acho alguma coisa, você sempre vai usar esse verbinho crer. Crer. Então, eu acho que o bar está aberto. Creo que el bar está abierto. Acho que o bar está aberto. Creo que estoy cansada. Acho que estou cansada. Creo que tengo hambre. Acho que estou com fome. Então, sempre que você quiser falar acho que tal coisa, acho que sim, acho que não, creio que sim, creio que não, simples, ok? Vai usar esse verbinho crer. Então, bem legal essa expressãozinha. Creio que el huerto, então acho que o el huerto, porque el huerto seria o nome de um restaurante, certo? Então, sempre quando a gente fala de nomes próprios, né, no português, a gente coloca um artigozinho antes. Então, acho que o restaurante el huerto, no espanhol já não, você não precisa disso. Então, creo que el huerto serve comida vegetariana. Creo que el huerto sirve comida vegetariana. Muito bom. E está al girar la esquina. Olha que legal essa expressãozinha. E está al girar la esquina. É ao girar a esquina, né? Literalmente traduzindo para o português, mas é como se fosse logo virando a esquina. É logo ali, é logo quando você vira a esquina. É o nosso jeito, né? Pode ser que na sua região você fale de uma maneira diferente, mas é logo ali virando a esquina. E está. Então a gente não vai usar esse está no português, né? E é logo virando a esquina. Ou e está logo ali virando a esquina, depende do jeito que você fala. Mas no espanhol, sempre que você vai usar essa expressão para falar sobre localização de algo, você vai usar está. Está al girar la esquina. Expressãozinha muito legal para você aprender. E daí, a menina responde: tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Quer dizer que ela tem uma pinta e ela tá falando que ela é boa? Não. Quando a gente fala, sabe quando os caras viram e querem falar que um outro homem é bonito e eles falam, ah, aquele cara é boa pinta. Mesma coisa. Então, quando você fala que alguém é boa pinta ou que algo tiene buena pinta, quer dizer que parece bom, que parece muito bom. Então, parece bom, tem uma cara boa, como se fosse isso. Parece bom. Tiene buena pinta. Me acercaré a ver. Me acercaré a ver. Então, acercar-se. O que significa acercar-se? Significa aproximar-se de algo. Lembra que a gente viu a palavrinha cerca, que significa perto? Acercar-se. Então, aproximar-se de algo, ok? Bom, então parece bom. Vou passar lá. Vou passar lá para ver. Então tá, parece bom. Vou passar lá para ver. Me acercarei, vou me aproximar para dar uma olhada. Vou lá dar uma olhadinha, vou dar uma conferida como é esse restaurante. Me acercarei a ver. E daí a mocinha diz: La comida es exquisita. Como assim? Como assim a comida é esquisita? Como que a mina vira para outra e dá uma recomendação de um restaurante que tem uma boa comida vegetariana e fala que a comida é esquisita? Como assim, Brenda? Eu não entendi. Calma. Bom. Primeiro de tudo, palavrinha muito legal. Acho que a mais legal desse diálogo, pelo menos para mim, é exquisita. Que no português a gente vai levar ao pé da letra e falar que é algo esquisito, mas não. Na verdade, quando a gente fala de comida, a gente é muito comum você utilizar essa característica exquisito ou exquisita. Então, por exemplo, este plato está exquisito. Este prato está saborosíssimo. Então, exquisito significa saboroso, tá sofisticado, tá uma delícia. Então, é algo delicioso, exatamente o contrário do que você pensaria, né? De esquisito. Então, não quer dizer que a comida é ruim, né? É esquisita, é estranha. Ela diz: a comida é deliciosa. Então, la comida es exquisita. E ela continua: e el chef acaba de ser premiado. Então, e el chef, e o chef, né? Acaba de ser premiado. E daí ali embaixo eu tenho acabou de ser premiado. Mas, Brenda, aqui a gente tá falando de alguma coisa do passado. Por que que eu tô falando aqui acaba? Porque no espanhol, quando você quer dizer que você acabou de fazer alguma coisa, ou que algo acabou de acontecer, ou aconteceu, né, num passado muito recente, a gente sempre vai usar a palavrinha acaba. De. A gente não vai falar acabou, se acabou de passar algo. Não, isso não existe. Você não vai escutar dessa maneira quando você está falando a respeito de uma coisa que acabou de acontecer. Então, o chefe acabou de ser premiado. Eu acabei de comer alguma coisa. Acabo de comer algo. Acabei de comer alguma coisa. Ok? Então, acaba de ser premiado quer dizer que eu estou falando que ele acabou de ser premiado. Acaba de ser premiado con una estrella Michelin, con una estrella Michelin, com uma estrela Michelin. Então, o chefe, ele é muito bom, top, bem MasterChef mesmo, e a comida é bem muy exquisita. Aí outro uso para muy exquisita. Você não vai falar mucho exquisita. Então a comida parece deliciosa. E daí a mocinha fica toda emocionada, né? E diz: interessante. Está aberto hasta tarde. Interessante. Legal, que massa. Putz, interessante. Legal. Está aberto hasta tarde. Então, no português, como que você diria para perguntar se alguma coisa fica aberta até tarde? Você vai usar ficar, né? Fica aberto até tarde. Então, fica aberto até tarde. Já no espanhol, esse verbinho estar, ele também vai ter esse sentido. Está aberto. Então, tá aberto até tarde esse lugar? É como se fosse alguma coisa assim que você diria no português. Está aberto hasta tarde. Então, sempre quando você quiser dar esse sentido ou para perguntar Se algum lugar fica aberto até tarde, você vai usar está. Está abierto hasta tarde. Fica aberto até tarde. E aí a mocinha diz sí. Tengo entendido que está abierto hasta las 12. Então, sim. Tengo entendido. Eu tenho entendido. Entendido no sentido de eu tenho o conhecimento de algo. No, nesse caso, eu tenho conhecimento que está aberto até as 12. Até meia-noite, no caso. Então, no português a gente não vai falar isso, né? É como se fosse até onde eu sei. Então, ok. Tengo entendido. Então, até onde eu sei, pelo meu conhecimento aqui a respeito de restaurantes, é o que eu posso te dizer. Então, até onde eu sei, é isso. Tengo entendido. Até onde eu sei, eles estão abertos até meia-noite. Então, vamos lá. Tengo entendido que está aberto. Está aberto. A gente está falando de quem? Do restaurante. Por isso que a gente tem está. Se a gente estivesse falando de mais de uma coisa, están abiertos. Porque no português é muito comum a gente falar, ah, eu acho que eles ficam abertos até mais tarde. Que a gente não costuma falar o restaurante, né? A gente fala, ah, eu acho que eles ficam abertos até mais tarde. Acho que aquele lugar fica aberto até mais tarde. Mas acho que até pelo mais comum, assim, a gente fala eles, né? Não sei, talvez pode ser isso um pouco de regionalismo, mas eu provavelmente diria assim, ah, eles ficam abertos até mais tarde. Tranquilo, você pode ir, vai estar aberto. Então, aqui seria esse caso, por isso essa tradução. Mas seria algo do tipo, até onde eu sei, lá fica aberto até tarde, ok? Então, lá está aberto, fica aberto hasta las 12, até a meia-noite. Outra coisa que eu já falei para você, que vou te relembrar, que é a respeito de horário. Então, quando a gente está falando de meio-dia e meia-noite, na Espanha é muito comum a gente usar apenas doce para falar de meio-dia e meia-noite. E aqui na América Latina é comum você escutar medio-dia, medio-dia, medio-dia e meia-noite. Então, você pode escutar isso também? Você pode escutar isso também. Não está errado você falar, mas é comum você utilizar o numeral. Então, hasta las 12. Las 12. Então, está aberto hasta las 12. E daí a mocinha super agradece. Muchas gracias por la recomendación. Sion. Muchas gracias por la recomendación. Muito obrigada pela recomendação. Recomendação. Então, muchas gracias por la recomendación. Muito obrigada pela recomendação. Então, vamos repassar só pra gente ir frase por frase rapidinho pra ver esse diálogo aqui rapidinho. Então, ó, ela começa falando, hola, buenas noches. Hasta que hora está abierta la cocina? Oi, boa noite. Até que horas a cozinha está aberta? E a mocinha responde, hasta las 8 de la noche. La cocina cerrará dentro de un rato. Até as 8 da noite. A cozinha vai fechar daqui a pouco. E daí ela diz, vaya, hay algún otro restaurante por aquí cerca? Poxa, tem algum outro restaurante aqui perto? E ela diz, sim, hay algunos sitios muy buenos por aquí. ¿Qué tipo de comida le apetece? Sim, tem alguns lugares muito bons por aqui. Que tipo de comida você gosta? E ela diz, quiero ir a algún sitio con buena comida vegetariana. Quero ir a algum lugar com boa comida, uma boa comida vegetariana. E a mocinha diz, creo que el huerto sirve comida vegetariana y está al girar la esquina. Eu acho que o el huerto serve comida vegetariana e é logo ali virando a esquina, né? É logo virando a esquina. Ela diz, tiene buena pinta, me acercaré a ver. Parece bom, vou passar lá para ver. Aí a mocinha diz, la comida es exquisita y el chef acaba de ser premiado con una estrella Michelin. A comida é deliciosa e o chef acabou de ser premiado com uma estrela Michelin. E daí ela diz, interessante, está aberto hasta tarde? Legal, fica aberto até tarde? Ela diz, sim, tengo entendido que está aberto hasta las 12. Sim, até onde eu sei, eles estão abertos até meia-noite. Muchas gracias por la recomendación. Muito obrigada pela recomendação.
Hola, buenas noches. ¿Hasta qué hora está abierta la cocina?
Hasta las 8 de la noche. La cocina cerrará dentro de un rato.
Vaya, ¿hay algún otro restaurante por aquí cerca?
Sí, hay algunos sitios muy buenos por aquí. ¿Qué tipo de comida le apetece?
Quiero ir a algún sitio con buena comida vegetariana.
Creo que el huerto sirve comida vegetariana y está al girar la esquina.
¡Tiene buena pinta! ¡Me acercaré a ver!
La comida es exquisita y el chef acaba de ser premiado con una estrella Michelin.
¡Interesante! ¿Está abierto hasta tarde?
Sí, tengo entendido que está abierto hasta las 12.
Muchas gracias por la recomendación.
E a gente termina mais um diálogo. Esse foi super rapidinho, né? Foi bem legal, super dinâmico. Acho que dá pra você pegar algumas estruturas bem interessantes na hora de pedir informações, que é muito importante, pra você destravar esse espanhol e falar da melhor maneira possível, ok? Então, espero que você tenha se divertido assim como eu. Não se esqueça que a parte mais importante da sua aula é botar as suas cartinhas no Memorization Hack lá em cima. Faça sua atividade todos os dias para você incorporar e internalizar todo esse conhecimento, beleza? Então, já sabe, aqui embaixo a gente tem a comunidade. Troque ideia com o pessoal, com a gente. Deixe suas dúvidas nas redes sociais também. E é isso. E te veo en el próximo video. Un super beso y hasta pronto.